segunda-feira em todo o país, atividades em mais de 700 museus.
Mais de 52 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para os estados do Paraná e de Santa Catarina.
Terminam nesta segunda as inscrições para o prêmio que reconhece experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica.
Sexta-feira, 19 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
De segunda-feira, dia 22, até domingo, dia 28, acontece a 8ª Primavera de Museus, com o tema Museus Criativos.
São seminários, exposições, oficinas, espetáculos, mesas redondas, visitas guiadas e exibições de filmes que fazem parte das atividades.
A ideia é mobilizar os museus brasileiros, concentrando as programações em torno de um mesmo tema, chamando a comunidade a refletir, discutir e trocar experiências.
Esta edição da Primavera vai contar com mais de 2.400 atividades programadas em 761 instituições.
A jornalista Beatriz Amiden conversou com a diretora do Departamento de Difusão, Fomento e Economia de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, Eneida Braga Rocha, e traz mais detalhes.
O que essa edição traz de novidades?
Ela traz como novidade justamente o seu tema, que ela fala dos museus criativos. E o que seriam museus criativos? São aqueles museus que investem na sensibilidade mesmo e na inteligência de suas equipes, que experimentam possibilidades de sustentabilidade e expansão e que se instrumentalizam, que criam ferramentas mesmo para vencer obstáculos e ultrapassar limites. Isso tudo com o grande objetivo de promover e divulgar e valorizar esses mais de 3 mil museus que existentes no Brasil e aumentar o público visitante.
Qual o balanço que pode ser feito das outras edições?
Nós temos um aumento crescente de visitação de museus aos nossos mais de 3 mil museus, como eu disse anteriormente, por todo o país. Normalmente, nós temos mais de 800 eventos na Primavera de Museus, com mais de 2.500 eventos cadastrados em 26 unidades da federação. Isso atrai o público ao museu de sua região, de sua cidade, e dá a esse público visitante o direito que ele tem a conhecer a sua história e a sua memória.
Como os museus podem contribuir para a cultura e para a memória nacional?
Os museus, eles são casas de memória. Ele traz à população essa oportunidade de conhecer a sua história e, conhecendo a sua história, olhar para o futuro e conseguir projetar um futuro melhor para esse país. Os museus, eles são casas que representam a importância da preservação da memória. E através deles, que muitas escolas fazem programas educativos para que essas crianças sejam formadas dentro dessa concepção.
Como as pessoas podem acompanhar a programação e as atividades da 8ª Primavera de Museus?
Através do nosso site, que é o www.museusnoplural.gov.br. Ali está toda a nossa programação desses mais de 2.500 eventos pelo país inteiro.
Eu conversei com Eneida Braga Rocha, diretora do Departamento de Difusão, Fomento e Economia de Museus do Instituto Brasileiro de Museus. Diretora, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e convido a todos os brasileiros a visitarem os museus de sua região.
E foi inaugurado hoje em Tiradentes, cidade histórica de Minas Gerais, um museu dedicado a Santana, a Santa Católica, representada no catolicismo como mãe da Virgem Maria.
São cerca de 300 imagens da Santa produzidas entre o século 17 e 20.
O acervo foi doado pela empresária Ângela Gutierrez ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
O museu vai funcionar no prédio da antiga cadeia pública de Tiradentes, que foi totalmente reformado.
Mais de 52 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para os estados do Paraná e de Santa Catarina.
Em Maringá, no Paraná, foram liberados 12 milhões de reais. O recurso vai ser utilizado para reforçar a manutenção do Hospital Municipal Telma Vilanova Kasprovics.
Já para o município de Londrina, também no Paraná, foram liberados 6 milhões de reais para garantir a expansão da oferta dos serviços de média e alta complexidade no tratamento de câncer.
E para Santa Catarina, são 34 milhões de reais para 7 municípios. Os recursos serão usados na expansão da oferta dos serviços de alta complexidade em cardiologia e também para o tratamento de câncer.
As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
Voz do Brasil.
Reconhecer experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica. Essa é a ideia do Prêmio Professores do Brasil, que encerra as inscrições para a edição deste ano, na próxima segunda, dia 22.
Na reportagem de João Pedro Neto, vamos conhecer uma iniciativa vencedora do prêmio em 2012, daqui de Brasília.
Uma sala construída com materiais recicláveis, como garrafas PET e restos de construção, e que se tornou um espaço de convivência para estudantes do ensino integral. Esse é o projeto executado em uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, que foi selecionado no Prêmio Professores do Brasil em 2012. Para o professor Gilvan França, que coordenou a iniciativa, a atividade aliou a conscientização sustentável e o espírito de colaboração dos alunos.
A partir do momento que você inicia um projeto que envolve os alunos, isso favorece para que eles desenvolvam em outros locais, né? E a família também, porque assim eles levam para casa a experiência que eles tiveram na escola.
A estudante Aurélia Vitória, de 15 anos, sentiu orgulho de participar de uma iniciativa como essa.
Para a gente aqui, como a gente não tinha muitas coisas para fazer durante a tarde, aí a maioria das crianças ficava na rua. Aí com a construção disso aqui, ajudou muito as pessoas, as crianças, em vez de ficar na rua, vieram para cá. Você ajudou a construir uma coisa que não vai ser só para você, vai ser para o futuro também.
Experiências inovadoras e de sucesso conduzidas por educadores da rede pública de ensino e que fazem a diferença na vida dos alunos também vão ser selecionadas na edição do Prêmio Professores do Brasil deste ano. Serão selecionados até 40 trabalhos, sendo 8 por região do país. E de acordo com a secretária do Ministério da Educação, Maria Beatriz Luce, já foram registradas mais de 5 mil inscrições.
A participação das regiões tem nos animado muito, porque ela é, assim, grosso modo, proporcional ao número de professores, do número de escolas que nós temos no país. As possibilidades de premiação sendo por região, é claro que elas vão valorizar a participação em cada região.
As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil estão abertas até o dia 22 de setembro. Mais informações estão no site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
7-9.
60 atletas olímpicos e paralímpicos que vêm conseguindo importantes resultados para o Brasil em competições internacionais estiveram hoje no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, também participaram do encontro.
O encontro reuniu os principais atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil, 60 ao todo. A lutadora de taekwondo Iris Tang Singh é uma delas. Ela acaba de voltar do México, onde conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano que terminou no último fim de semana. Ela conta que o esporte de alto rendimento é caro, por isso o apoio financeiro do Bolsa Pódio faz a diferença na preparação do atleta.
Hoje eu sou entre as 20 do ranking, a gente recebe hoje o Bolsa Pódio, que tem contribuído muito, que através desse Bolsa Pódio, eu pego esse dinheiro, invisto tudo e graças a esse investimento, hoje eu consegui no ranking estar entre as 3 do mundo.
A ginasta artística Flávia Saraiva é outra colecionadora de medalhas. Entre as conquistas, uma medalha de ouro e 2 de prata pelos Jogos Olímpicos da Juventude, disputados nesse ano em Nanquim, na China. Ela conta que a expectativa para os Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser disputados no Rio de Janeiro, é grande.
Treinar mais para trazer mais medalhas para o Brasil.
Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou a criação de centros olímpicos de treinamento, como o que foi construído em São Paulo. Para ela, o centro é referência para outros países.
Eu tenho muito orgulho, viu, de estarmos construindo vários centros olímpicos e paralímpicos, em especial eu também quero destacar o Paralímpico de São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser uma referência internacional. Eu pensava que era só para a América Latina, mas Nusma, eu tenho certeza que o que o André está falando é correto, vai ser uma referência internacional.
Segundo o ministro do Esporte, a meta é colocar o Brasil entre os 10 primeiros nas Olimpíadas de 2016 e entre os 5 primeiros nos Jogos Olímpicos, que também serão disputados no Rio de Janeiro. Reportagem Leandro Alarcon.
De acordo com o Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta contempla mais de 6.700 atletas entre Olímpicos e Paralímpicos, enquanto o Bolsa Pódio contempla 217.
O IBGE informou hoje, em nota oficial, que foram verificados erros nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2013, após divulgação nesta quinta-feira.
Os erros na metodologia dos cálculos provocaram alterações nos resultados de 7 estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Ao constatar esse erro, o IBGE refez os cálculos e as estimativas da pesquisa.
Os dados corretos já estão no site do IBGE, em www.ibge.gov.br.
As campanhas educativas da Semana Nacional do Trânsito estão também nas rodovias federais, que além de ligar grandes distâncias, cortam municípios e povoados e, por isso, precisam se preocupar com os atropelamentos, por exemplo.
E não são só os órgãos de trânsito que entram na campanha. As empresas responsáveis pelas rodovias concedidas também têm a obrigação de investir na conscientização dos condutores e pedestres.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Gabriela Noronha fez com o assessor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Nauber Nascimento.
A Semana Nacional do Trânsito deste ano é voltada para o pedestre. Como a ANTT vai trabalhar este tema?
Podemos citar o lançamento de programas importantes visando ao pedestre, como o uso de faixa de pedestre, o uso das passarelas, projetos de educação infantil no trânsito, que vão ser realizados nesse período, uma intensificação da fiscalização e também no âmbito do transporte interestadual de passageiros, o lançamento do programa Voo de Cinto, para fazer com que o passageiro de ônibus se conscientize da importância do uso de cinto de segurança para a salvaguarda da sua segurança.
As empresas que administram as rodovias concedidas também vão participar das ações?
Nós temos hoje 20 concessões federais. Cada uma dessas concessões está realizando várias ações. A Via Dutra está realizando, nesse período, uma ação informando a importância da boa utilização daquela rodovia, da atenção com o pedestre. No caso, ela vai distribuir 40 mil folhetos, instalar 20 mil faixas, por exemplo. Cada uma dessas rodovias tem, então, uma ação integrada junto à ANTT no sentido de conscientizar o usuário e fazer com que a segurança seja uma prioridade na atuação, considerando que elas têm um indicador de performance que exige uma redução de acidentes e faz com que aquele pagamento daquele pedágio que o usuário faz quando trafega pelaquela rodovia reverta em benefício de todos.
E quais são as principais causas de acidentes nas estradas brasileiras hoje?
Vários estudos indicam que os condutores e os pedestres são responsáveis por 75% a 80% dos acidentes. Temos também como fator o condições do veículo e também a estrutura da via. Então, a importância do condutor estar atento, cumprir a sinalização viária, estar com sua capacidade de direção adequada, ou seja, não ultrapassar o tempo de sono, não fazer uso de substâncias, seja bebida alcoólica ou remédio, a redução dos acidentes passa muitas vezes pela conscientização do condutor.
De que forma a Semana Nacional de Trânsito contribui para a redução desses acidentes?
Desde o início das concessões que estão sobre a responsabilidade da ANTT, há uma redução em torno de 30% do número de acidentes e de vítimas nas rodovias federais concedidas.
Nauber Nascimento, assessor da diretoria da ANTT, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
A ANTT agradece a oportunidade e se coloca à disposição de todos os usuários para melhorar cada vez mais a segurança do trânsito brasileiro.
Para denunciar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres as más condições da via ou dos transportes de passageiros e de carga, você pode ligar de graça, inclusive pelo celular, para o número 166.
Também pela internet no endereço antt.gov.br é possível fazer a reclamação.
Regularizar a situação da terra traz para o pequeno produtor benefícios, como acesso a crédito e a programas sociais.
O cadastro ambiental rural é uma oportunidade para produzir com sustentabilidade.
Em 2005, um incêndio acidental queimou grande parte da propriedade do agricultor Geraldo Ferreira, que mora na zona rural da cidade de Brasileia, no Acre.
E aí eu, por falta de conhecimento, que estava praticamente limpa, aí eu plantei o pasto. E aí, no ano seguinte, as árvores estavam tudo secas, eu fui e cortei elas. Aí o que aconteceu? Em 2007, aí veio a multa para mim.
Depois da multa, veio o embargo da terra. E aí o agricultor não conseguiu mais pegar financiamento em bancos e nem acessar benefícios sociais. Foram 7 anos tentando legalizar a situação, até que com o novo Código Florestal, que passou a valer há 2 anos, surgiu a oportunidade de trocar a multa por compromissos ambientais. Geraldo Ferreira conta que o primeiro passo depois da regularização é tentar um financiamento para investir na produção de alimentos.
Meu projeto já está lá na CEAPROF, já a partir da semana que vem eu já vou anunciar a notícia para eles e já dar entrada no Banco Brasil.
Geraldo Ferreira foi o primeiro proprietário de terra do país a receber o documento de desembargo depois do novo Código Florestal. Isso só foi possível porque o agricultor fez o Cadastro Ambiental Rural, que delimita as áreas de produção e preservação e garante o acesso a benefícios sociais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, veio até a zona rural de Brasileia, no assentamento sustentável Porto Carlos. Conheceu a Casa de Farinha, que está capacitando agricultores, e o Bosque de Plantas Nativas. A ministra entregou a mais de 90 famílias da região o acesso ao Bolsa Verde. O auxílio ajuda pequenos agricultores a cultivar a terra de maneira sustentável. Também foi contratado para a região o financiamento para a construção de mais de 130 casas pelo Minha Casa Minha Vida Rural. Outros benefícios foram anunciados para a região e que só poderão ser acessados depois da regularização da terra, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Conjunto de políticas públicas chegando nesses assentamentos, nessas agriculturas familiares, nessas propriedades, a partir da regulação ambiental. Tudo que ele está impedido de fazer, porque ele está irregular, ele passa a ter direito e condições de acessar aquilo que são políticas públicas que estão disponíveis para dar qualidade de vida.
O presidente do INCRA, Carlos Guedes, diz como isso vai ser feito.
Nós estamos identificando lote a lote, família a família também, a condição de regularização ambiental e fundiária. Então isso revela para nós um momento muito importante na questão da regularização dentro dos assentamentos.
Para fazer o cadastro, é necessário RG, CPF e título de propriedade, além de declarar as áreas de produção. O cadastro pode ser feito junto a órgãos municipais e estaduais de agricultura e meio ambiente ou na internet em www.car.gov.br. O prazo é até maio de 2015. Reportagem Carolina Rocha.
E o município de Acrelândia, no Acre, recebe hoje e amanhã o mutirão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
O mutirão vai atender a comunidade, as agricultoras familiares e também as pessoas assentadas da reforma agrária na Escola Estadual Professor Pedro de Castro.
Vão ser emitidos carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento e carteira de trabalho.
A prioridade de atendimento são as mulheres, mas os familiares, homens, jovens e crianças também vão poder tirar de graça os documentos civis e trabalhistas.
Desde o início do programa no Acre, mais de 41 mil mulheres foram atendidas e já foram emitidos mais de 114 mil documentos.
O Brasil, desde o ano passado, está construindo, junto com outros países da América Latina e do Caribe, um documento com sugestões de práticas agrícolas sustentáveis que respeitem o meio ambiente.
Cada país está selecionando os melhores exemplos nessa área e, no final, vai ser produzido um documento único assinado por todos.
Nessa semana, foram feitas reuniões aqui em Brasília para discutir a proposta do Brasil para o tema. Além de representantes do governo, a sociedade civil também participou dos encontros.
O secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Paulo Guilherme Cabral, conta o que está sendo debatido em nível nacional.
O caso do Brasil, assim como também dos demais países participantes, já existe um conjunto de políticas públicas implementadas, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Programa ABC, que é Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e outros outras políticas públicas que visam conciliar a produção e a sustentabilidade. Nós observamos também que os países participantes já vêm implementando um conjunto de políticas públicas. Esse processo, então, permite o conhecimento, a integração, a troca de experiências, para que a gente possa, a partir dessas experiências vivenciadas, definir diretrizes para a implementação de políticas agroambientais no conjunto dos países latino-americanos e do Caribe.
Esse projeto faz parte do Programa de Cooperação Internacional firmado entre o governo brasileiro por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO.
Participam Brasil, Chile, Colômbia, México, Nicarágua, Paraguai, Uruguai, Panamá e Cuba.
No ano que vem, um encontro com todos esses países vai fechar a proposta que vai servir como uma orientação a ser seguida por todos de forma voluntária.
A Comissão de Anistia está julgando agora o caso de índios que pedem reparação por terem sofrido violações de direitos humanos por parte das Forças Armadas durante a guerrilha do Araguaia, um movimento de combate à ditadura que se organizava nas matas ao longo do rio Araguaia.
Um grupo de 16 indígenas relata que eram forçados pelos militares a ajudarem a combater guerrilheiros do Araguaia na década de 70. A repórter Priscila Machado está acompanhando o julgamento e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. O resultado saiu há poucos minutos. Dos 16 casos, apenas 2 foram indeferidos por inconsistências de provas. Mas ainda cabe recurso. Este é o primeiro caso coletivo de indígenas que pedem reparação por violações de direitos durante a ditadura militar. Os 16 indígenas são todos da etnia Suruí, do sudeste do estado do Pará. Como eles conheciam a região da Araguaia, os indígenas alegam terem sido forçados por militares a servirem como apoio na perseguição ao grupo de guerrilheiros que lutava contra o regime militar. Em um período de 2 anos, os índios teriam sido submetidos a maus tratos e trabalhos forçados, além de passarem por privação de comida e água. A anistia funciona como um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro aos indígenas, e uma forma de reparação financeira dos erros cometidos no passado. Cada caso será analisado individualmente para a definição de um valor indenizatório. Nos casos de índios já falecidos, a esposa será a beneficiária. Neste momento, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça continua a discutir esse caso. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h23.
Lideranças comunitárias e trabalhadores que atuam com prevenção ao uso de drogas vão ter a chance de ampliar os conhecimentos que possuem na área.
Está aberto um edital do Ministério da Justiça para financiar projetos de capacitação que atendam esse público.
As propostas precisam ser feitas pelos Centros Regionais de Referência, que são unidades de estudo sobre drogas em instituições de ensino públicas.
Cada projeto precisa formar, no mínimo, 150 profissionais e pode incluir aulas, seminários, oficinas, atividades práticas e outros formatos.
O investimento total do Ministério da Justiça no edital é de R$7.400.000.
O prazo para inscrição acaba no dia 8 de outubro.
Mais informações na página do Ministério na internet. Anote aí, justiça.gov.br. Vou repetir, justiça.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começam na segunda-feira em todo o país atividades em mais de 700 museus.
Mais de R$52 milhões foram liberados pelo Ministério da Saúde para os estados do Paraná e de Santa Catarina.
Terminam nesta segunda-feira as inscrições para o prêmio que reconhece experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.